Olá, boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começo esta semana pelo Sporting, porque depois de ter perdido a liderança do campeonato para o rival Benfica, surgem alguns focos de contestação no emblema verde e branco. E esta semana surgiram panfletos, exatamente com o rosto do presidente do clube e acompanhados da frase "Porque é que Bruno de Carvalho é perigoso?". Um episódio insólito no final da semana passada, quando começaram a chegar às redações de vários órgãos de comunicação social nacionais envelopes brancos estampados com a marca Urgente, sendo também distribuídas centenas de panfletos anti-Bruno de Carvalho em várias estações de metro de Lisboa. Nos flyers surge a imagem do presidente dos Leões, da capital portuguesa, com a seguinte questão: porque é que Bruno de Carvalho é perigoso? Os autores são anónimos. Depois são enumeradas 21 verdades inconvenientes, entre aspas, a relação com Jorge Jesus, o treinador, dívidas ao fisco, a academia do clube, ainda o canal do clube na televisão, comissões agentes, entre outras questões. Já em dezembro do ano passado, recordo-se, foram colocados 4 outdoors apontados a Bruno de Carvalho, nos quais se podia ler, por exemplo, nem Liga dos Campeões, nem Taça, nem Liderança, nem Poupança. As mentiras já doem, numa referência também aqui neste último caso a um fundo de investimento com quem o Sporting tem um diferendo. Ainda em relação ao Sporting, André Carrilho, que já assinou pelo Benfica, voltou esta semana de forma surpreendente a Alcochete, o centro de estágio do Sporting Clube de Portugal. O jogador foi convocado pelo clube, com quem tem contrato ainda até 31 de junho, mas não conta para o técnico Jorge Jesus. Carrilho está sob a alçada disciplinar e foi a Alcochete para realizar trabalho específico devido a uma lesão. O jogador tem contrato, como disse, válido com o Benfica a partir de 1 de julho de 2016. No Futebol Clube do Porto, o momento que o clube do Dragão atravessa também não é o melhor. Em face dos maus resultados, das más exibições e numa temporada em que já se mudou inclusive de treinador, Pinto da Costa foi confrontado com tudo isto na recente Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, uma reunião à porta fechada, mas muito, muito tensa. Os relatos do interior da mesma dão conta de palavras mais agitadas em direção à sociedade que gera o futebol profissional do Futebol Clube do Porto. No final desta reunião magna, alguns repórteres de imagem que trabalhavam na cobertura da mesma foram ameaçados e um foi mesmo agredido, segundo também testemunhas no local. No Campeonato Português, após a 26ª jornada, o Porto é terceiro, o Sporting segundo e o Benfica primeiro, de forma isolada. O Benfica, que jogou em último lugar e por isso mesmo reassumiu a primeira posição, que tinha perdido dias antes para a formação do Sporting. Benfica 4, Tondela 1, Estoril 1, Sporting 2 e Futebol Clube do Porto 3, União da Madeira 2 foram os resultados a destacar da última jornada da Liga Portuguesa. Depois do campeonato, no passado fim de semana, esta volta a ser uma semana europeia e em português. O Sporting de Braga recebe esta quinta-feira o Fenerbahçe da Turquia, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, após a derrota de há uma semana em solo turco por 1-0. O atacante Sami, que passou para o Braga na época transata, joga atualmente precisamente na Turquia, de onde observa uma equipa do Sporting de Braga capaz de bater a formação do Fenerbahçe. Formação do Fenerbahçe treinada pelo português Vítor Pereira.
Que na Turquia passa o campeonato português. E tenho visto como o Braga tem jogado e está uma equipa muito agressiva, uma equipa que, tanto defensivamente como ofensivamente, acho que se conseguir fazer isso durante o jogo, conseguir defender bem, ser agressivo, não é? E depois sair rapidamente com os jogadores rápidos e com qualidade que tem lá à frente, acho que pode conseguir a passagem.
Sami, antigo jogador do Sporting Braga e a partida da formação bracarense esta quinta-feira para a Liga Europa, jogo decisivo frente aos turcos do Fenerbahçe nos oitavos de final desta prova da UEFA, a segunda prova mais importante da UEFA. Ao nível das seleções e na seleção de Cabo Verde, Beto Cardoso, o selecionador que substituiu o português Rui Águas no comando da seleção cabo-verdiana, chamou 10 jogadores dos campeonatos portugueses para os dois encontros com a seleção de Marrocos a contar para a qualificação para a Taça das Nações Africanas, a CAN. Os jogos com a seleção de Marrocos são a 26 deste mês, na cidade da Praia, e a 29 em Marrakech. Nas outras modalidades, o insólito aconteceu no título nacional de corta-mato. Sara Moreira, atleta do Sporting, perdeu a prova depois de se ter enganado no número de voltas à pista das Açoteias em Albufeira, na prova do Campeonato Nacional de Corta-Mato no passado fim de semana. Sara, conhecida atleta portuguesa olímpica, liderou a prova, festejou, mas ainda faltava uma volta. Depois de alertada pelos juízes, não conseguiu retomar a corrida, chorou e perdeu para Salomé Rocha, atleta do Benfica, que juntamente com Dulce Félix e Mónica Silva completou o pódio. No setor masculino, a prova foi ganha por Nelson Cruz. Coletivamente, o Benfica ganhou no setor feminino e o Sporting no masculino. Campeonatos nacionais de corta-mato em Portugal, marcados então por este episódio. No voleibol, o Benfica conquistou pela 16ª vez a segunda consecutiva a Taça de Portugal da modalidade, ao bater a equipa do Fonte Bastardo por 3-1, na final realizada em Portugal, claro está, na Figueira da Foz. E por fim, nas duas rodas com motor, Miguel Oliveira, o piloto português que este ano vai correr na Moto2 do Mundial de Velocidade, terminou os testes oficiais no Qatar com saldo positivo, sendo que em breve aí estará então a primeira corrida, dia 20, para o Campeonato do Mundo. Oliveira terminou estes testes com o 14º melhor registro. Ficou satisfeito ele, que ainda recupera de uma fratura de dois dedos numa das mãos. E por fim, no handball, a seleção feminina portuguesa da modalidade estava em Ankara, na Turquia, e não ganhou para o susto, na altura em que ocorreu a explosão na capital turca, que fez mais de 30 mortos. Através das redes sociais, a Federação Portuguesa de Handball confirmou que quer os atletas, quer a equipa técnica se encontram bem. A seleção portuguesa de handball feminino estava na Turquia, onde jogou e perdeu com a seleção local por 37-31, um encontro da quarta jornada do Grupo 6 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2016. E assim, Beatriz, caros amigos, me despeço para esta semana, como sempre, com um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.